Conforme nós havíamos anunciado, hoje estamos recebendo aqui o gerente do posto Sim da BR-470, o Daniel Zantucci. Ele foi ouvido pela nossa unidade móvel durante aquele período do verão. E agora, com a mudança de estação, nós convidamos de novo o Daniel Zantucci, nosso ex-colega aqui da tua Rádio Cacique, para a gente fazer uma avaliação. Como é que foi o movimento, principalmente na BR-470, nesse período de veraneio, principalmente, e como está a realidade agora? Daniel Zantucci, sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Zantucci.
Bom dia, Paulo, para você, para os ouvintes. Que felicidade, hein? Poder retornar aqui a esses microfones. Eu fui muito feliz aqui.
Que bom.
E agora, de entrevistador, repórter a entrevistado.
Que coisa boa isso,
legal,
né?
Muito bom.
Já tomou o café da Dona Ideusa?
Ainda não,
né? Mas eu sei que tu tá só pelo cafezinho da
Mas
Dona Ideusa.
Mas eu já vi que houve algumas mudanças. A água já não tá mais no mesmo
não
lugar.
Não tá no mesmo lugar. Tem que ir surpreendendo as pessoas aí, né, Zé Tucci?
Verdade, Paulo, verdade.
Mas vamos fazer uma avaliaçãozinha. Você, como gerente do posto Sim, da BR-285 e não da 470, aqui na BR-285 a gente sabe que o movimento é bastante intenso e vocês também têm o posto lá na 470. Qual é a avaliação que dá para fazer da movimentação aí do verão, hein?
Olha, Paulo, hoje, só para trazer um número, são 184 unidades, né?
Olha só.
De postos, da rede de postos Sim, dentro de um grupo com mais de 5 mil funcionários. Uhum. E vai se expandindo. A ideia até final de 2024 são 200 postos, né?
Olha só.
E isso acaba trazendo e atraindo mais pessoas de outros lugares para cá. Uhum. Por exemplo, em Lagoa Vermelha aqui, eu falo da minha unidade, mas também posso falar da unidade que é hoje gerenciada pelo Alexandre.
Aí sim, o Alexandre está na
470.
Isso, né?
Tu pega dados do ano passado sendo comparado com dados desse ano, diminuiu bastante o movimento.
Olha aí.
De turistas aqui na nossa região. E quando eu falo turistas, eu falo de um modo geral, né?
Não só estrangeiros?
Não só estrangeiros. Pega os dados de números e relatórios do que foi naquele ano, no mesmo mês, né? Só que com uma baixa bem significante. Por exemplo, a Argentina hoje diminuiu 40%.
Olha
do
só.
Que foi no ano de 2023, né? Isso é um dado que já foi divulgado, inclusive já está nas plataformas também. E o argentino, ele passa, né, por uma situação econômica, uma crise aí hoje com mais de 200%, né, inflação, deixando cada vez mais caro o dinheiro para eles poderem viajar. E aqui no Brasil ainda é mais barato, né? As pessoas se perguntam, por que que o argentino não aproveita a praia do seu país? E lá tem belas praias, né? E a Argentina é um país muito lindo. Lá, uma que é muito mais frio que aqui. O clima nosso é melhor. Nosso litoral, tanto do Rio Grande do Sul como Santa Catarina, é um litoral mais quente do que em outro país. E lá o dinheiro está escasso. Por exemplo, uma refeição, né? Pega um restaurante, lá na Argentina tem o país tal, tem a cidade tal, que tem a praia tal. Uma refeição num restaurante está 45% mais caro.
Olha só.
Do que no Brasil. Uhum. Então as pessoas, os turistas acabam aproveitando que não podem gastar lá no seu país e consequentemente acabam vindo aqui para o nosso país. E para nós isso é muito bom, né?
Uhum.
Diga-se de passagem, diminuiu 40%. Mas ainda estão vindo, né? Quando eu digo diminuiu, não quer dizer que não tem movimento. Ainda tem movimento. Não é como antigamente, tu saía na 285, né, Paulo? Tu que vai sempre pra vacaria aqui.
Placas de outros países o tempo todo, né?
É, Argentina,
Uruguai.
Chile, Uruguai, o próprio Paraguai, né? E isso diminuiu, claro, mas ainda tem. Né?
Ainda é mais argentino?
Ainda é mais argentino.
E deu para perceber a presença de outros países passando por aqui, com o próprio Paraguai e Uruguai, ou não?
Confesso que pega aí 10 viajantes, 10 turistas, um paraguaio, um chileno, um uruguaio, né? Um venezuelano perdido. Acontece. Isso acontece. Mas o número maior ainda é de argentino.
Sabe que a gente tem o hábito de conversar com as pessoas, até para conhecer a realidade de cada um. E eu conversava nesse ano no litoral com um garçom. E ele dizia, mudou o perfil dos estrangeiros. Antes ele vinha, ele queria comer num restaurante, ele pedia muita coisa para comer. Agora ele traz tudo.
Traz tudo.
É? Então até as paradas. Daqui a pouco vai no banheiro e tal, mas o que ele compra já não é o que ele comprava antes. É,
e eles são muito aventureiros, né, Paulo? Uhum. Tu pega, por exemplo, o argentino. Ele vai viajar, né? A nossa época de veraneio aqui, de novembro a janeiro, por exemplo.
Certo.
Ele vai viajar, mas ele não reserva o hotel. Ele não liga com antecedência. Tem aquele que reserva, mas a grande maioria não. Não,
se larga.
Eu vou abastecer meu carro, vou colocar os meus insumos que eu vou precisar para a viagem aqui, como tu falou, e aí vou indo. A hora que eu achar um hotel que eu consiga descansar, eu vou parar. Olha. E lá na praia, chegando lá, vamos colocar Canavieiras, por exemplo, que é uma praia que recebe muito estrangeiro, Florianópolis. Chegando lá, eles não têm estadia. Uhum. Então eles vão de hotel em hotel, batendo em porta, para ver se tem lugar e ainda procurando aquele lugar mais barato. E isso mesmo, eles levam lá, eu acompanho muito isso, eles param nos estacionamentos postos, comem sanduíche, tomam um café, mas eles não gastam muito dinheiro.
Como gastavam no passado.
Como gastavam no passado.
Bom, Zantucci, você está numa experiência diferenciada agora. E uma curiosidade, qual é a moeda, de que maneira eles estavam fazendo o pagamento?
Normalmente é em real, né?
Em real.
É, o argentino, ele chega na unidade e diz sempre que é crédito. É crédito. Mas aí tu vai, tu já tem experiência, tem pessoas com muito mais experiência que eu nesse ramo, mas sabe que é débito, né? O crédito lá para eles já não existe mais, né?
Não tem.
Né? Tu tem tua conta lá, mas vai ser debitado na hora. E ainda há um problema, porque alguns querem pagar no Pix, né? E o Pix deles lá não é o mesmo que o nosso aqui.
Opa, era essa curiosidade que eu tinha.
É. Por exemplo, chegou lá o Paulo Silva, que é argentino, e ele quer abastecer, mas ele quer pagar no Pix. Ali vai registrar para ele que ele fez o pagamento. Mas para nós esse dinheiro não entrou ainda. Então.
E entra ou não?
Não, não entra.
Não entra não de um entra. País para o outro.
Ele não entra. Então ainda não existe essa conversão virtual do Pix.
Ah, olha, né? Aí que curiosidade. É,
acontece bastante porque tu chega lá, tu tá viajando com a tua família, eu quero colocar, isso não só na minha unidade, mas a R$300 de combustível. E a nafta, eles chamam a gasolina de nafta.
Certo.
Quero colocar R$300 de nafta. Aí ele quer pagar no Pix. Para ele registra como se ele tivesse pago. Só que a abastecida ela continua na tela, ela não sai dali. Né? Uhum. Então ainda, né, tem esse déficit de, talvez, virtual, porque a gente sabe que é uma moeda virtual hoje, né, esse pagamento, é uma carteira digital que a gente tem, e não tem essa conversão ali na hora. Então a gente já pergunta para ele a forma de pagamento. Né? Quando é Pix já explica a situação, mas sempre estimula para que eles paguem no cartão, ou até mesmo no dinheiro, porque eles já vêm com essa moeda trocada, né?
Daniel Zantucci, você como gerente agora do posto Sim, aí da BR-285, está aí nessa caminhada. A gente percebe que tem mudado sempre bastante nas empresas, a rotatividade de funcionários. Como é que é para preparar essa turma, inclusive para comunicação com pessoas que vêm de outros países?
Isso foi levantado, esse assunto, Paulo. Semana passada eu participei de uma integração lá na sede, em Flores da Cunha, e foi um assunto que veio à tona, né? Que foi abordado a comunicação com os estrangeiros. Porque quando eu digo que diminuiu, não significa que não tem, né? Sempre
vai ter,
tem.
Né?
É. E aí é difícil, tá? É muito difícil. Claro que é muito mais fácil tu conversar com alguém que fala o espanhol ali.
Ou portunhol, que eles chamam.
Portunhol, do que falar com alguém que seja americano, o inglês, uhum. Né? Tu vai entender o espanhol muito mais rápido que a outra língua. Só que às vezes tu pega ali e fica contra a parede, tá? Porque eles têm uma forma de comunicar muito diferente da nossa, né? Então eles perguntam alguma coisinha ali, tu às vezes não sabe, tu tem que tentar adivinhar. Uhum. E tu vai conversando até que tu entenda. E isso foi um tema levantado durante essa última integração. E a empresa, ela é uma empresa assim gigantesca, Paulo. E uma estrutura maravilhosa.
A gente imagina.
E nós temos um portal de cursos da empresa.
Uhum.
Né? Tem vários tipos de curso, que é o Conexão. Ensina você a fazer tudo dentro da empresa. E agora já estão preparando o material também, já está em pauta, para que os funcionários possam ter lá um cursinho básico do Portunhol, por exemplo.
Olha,
né?
Aí.
Saber o que, que significa o Muchas Gracias, que é o que eles falam muito, né?
Obrigado.
Muito obrigado.
Um agradecimento.
Aí tu pega, por exemplo, na Argentina, principalmente na Argentina e Uruguai, dos nossos carros populares aqui, que nós temos no Brasil, que muitas das vezes é o flex, que é a gasolina e o etanol, lá para eles é o diesel, né? Então, esses dias eu atendi uma Mercedes, eu mesmo estava na pista dando um suporte ali, uma Mercedes que tu olhava, tu não dizia que esse carro era diesel, né? Então, tem que ter um treinamento desde o caixa, para saber se comunicar e receber o cliente, porque esse cliente, ele, de qualquer forma, ele escolheu vir até a nossa empresa. Então, a gente tem que estender o tapete vermelho e dizer, olha, seja bem-vindo. Da mesma forma, lá na pista. Porque tu tem que ter o teu profissional capacitado e treinado para não ter uma inversão de combustível, por exemplo. Porque daí tu ia atrapalhar a viagem da pessoa e ia atrapalhar também a execução do processo dentro da empresa.
Olha aí.
Então, hoje, os carros mais novos, por exemplo, na tampa da gasolina já está identificado, né? Se é gasolina, se é diesel, se é etanol, GNV. Então, tu sabe distinguir, sabe separar isso. Mas tem que ter um treinamento. Quando o argentino chega e pede nafta, tu tem que saber que é combustível. Já como aconteceu uma situação de um rapaz mais novo, mais jovem, chegar na unidade e pedir nafta, mas aí a expertise daquele frentista, daquele vendedor de pista, né, acabou surgindo no momento em que ele percebeu que aquele carro não era gasolina.
Aí, viu?
Né, então, tu imagina
o tamanho. Por isso que o preparo é importante. Né?
O preparo, o treinamento é muito importante.
Santucci, sempre bom falar contigo. Muito obrigado pela participação e um bom trabalho para vocês lá.
Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas.
Não tenha dúvida,
Paulo.
Foi bem importante, cara.
Eu vou dizer que quando o Ricardo me convidou a semana passada, eu pensei, bah, eu ser entrevistado, né? Porque é uma coisa que a gente não tá acostumado. A gente sempre está entrevistando, né? Ou estava entrevistando. Mas espero que eu tenha tirado as dúvidas, não só tua, como também da comunidade que tem, né, algumas dúvidas em relação a esse assunto. Desejo a todos aí uma ótima semana e um bom trabalho.
Tá legal. Obrigado, Daniel Santucci. Ele que é gerente do posto da BR-285. O posto, sim, também tem na 470 o nosso amigo Alexandre por lá. Fazendo uma avaliação de como foi o verão deste ano. Agora 10, voltando para as 8, voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento. Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa.